Boa noite a todos. O Livro dos Espíritos ainda nos traz, no capítulo 10, a lei de liberdade, e nessa noite falaremos sobre o conhecimento do futuro, as questões que vão de número 868 até 871. E Kardec pergunta aos espíritos na questão de número 868. O futuro pode ser revelado ao homem? E os espíritos respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto, e não é senão em casos raros e excepcionais que Deus permite a revelação. E com essa questão de conhecimento do futuro, é algo que fascina o homem. Nós sabemos o que será o futuro, o que virá a ser. Mas é importante nós realizarmos alguns exercícios mentais. Para que nos serve? De que nos serve o conhecimento do futuro? De que maneira nós podemos acessar e entender o que será o nosso futuro? Nós vamos ver que, por exemplo, o senhor João Cândido, pai do nosso saudoso Chico, saudoso em termos, porque ele continua conosco, ele tinha uma obsessão em saber o futuro. Ele pressionava o Chico, porque ele queria saber o futuro. Ele queria saber qual seria o número das dezenas sorteadas na loteria. E a gente acha engraçado essa situação, mas vejam só, os nossos anseios em conhecer o futuro não são diferentes do senhor João Cândido. Nós queremos conhecer o futuro, normalmente, e via de regra, todos nós, para que possamos saciar alguma situação material e não espiritual. Entenderemos adiante por quê. Nós sempre estamos preocupados com o futuro, normalmente, relacionado às nossas coisas materiais. O que acontecerá amanhã? Será que eu terei emprego? Será que eu casarei com alguém? Com quem? Será que é aquele? Será que é acolá? Todas questões voltadas às coisas materiais. E é natural que Deus, então, nos tolha esse tipo de conhecimento. Porque, na verdade, se eu já soubesse o desdobramento, olha, vou casar com fulana, lá na frente ela será assim ou será assada, não vou casar, não. Não é verdade? E daí para frente, uma série de outras situações, nós mudaríamos o curso do que deveria ser, do que a gente muitas vezes escolhemos. Então nós precisamos entender que se faz necessário que nós não saibamos realmente o futuro a longo prazo. E não é uma coisa tão simples conhecermos o futuro. Nós vemos tentando, dentro ainda do âmbito das coisas materiais, conhecer esse futuro. Saber o que acontecerá à nossa frente, por exemplo, a meteorologia, a ciência da meteorologia, busca conhecer o que reserva o clima no dia seguinte. E a gente costuma dizer, né, que é 50% de chance. 50% pode chover e 50% pode não chover. Então, a gente nunca sabe, na realidade, o que vai acontecer. É uma brincadeira, mas, na verdade, a ciência da meteorologia hoje, depois de avanços tecnológicos assustadores, porque exige o cálculo de uma série de probabilidades estatísticas, os maiores computadores, os supercomputadores, aqueles que podem fazer bilhões de cálculos por segundo, são usados para que se faça a previsão da meteorologia. E, recentemente, se chega a uma marca de 95% de acerto. 95% de acerto. Mas 95% de acerto como? Em até 5 dias. Passado de 5 dias, a previsão já começa a furar. Então não é uma coisa tão simples. Veja, coisas materiais, o clima, a chuva, muito difícil de se prever com toda a tecnologia que nós temos aí. E veja que a gente está falando de situações em que, em tese, não há a ação direta do ser humano. Agora imaginemos fazer a previsão do nosso futuro. aonde, além das questões físicas inerentes à nossa vida, ao nosso quantitativo de energia, como nós vamos nos alimentar, que são coisas que seriam possíveis de se armazenar esses dados, a gente soma aí a nossa inconstância emocional. Como calcular essa inconstância emocional nossa? Que um dia nós gostamos do verde, outro dia do amarelo, e outro dia odiamos os dois. E a partir daí, N sucessão de eventos são alterados em nossa vida. Como saber o que será o nosso futuro? É muito difícil nós fazermos essa previsão, então. E é tão difícil que os espíritos ainda questionam, Kardec questiona os espíritos, se Deus tem esse conhecimento, de qual será o desdobramento, o que acontecerá em nossa vida, qual o nosso futuro, e os espíritos respondem que sim, que Deus conhece. Poxa, e aí, né, Kardec faz uma colocação bem à nossa cara e coloca, poxa, se ele sabe, qual é o sentido, então? Qual é o sentido da nossa vida? Se Deus já sabe que nós falharemos em tal prova, que nós não suportaremos isso, que nós não conseguiremos chegar a tal ou determinado lugar. E aí, os espíritos respondem, para que entendamos, para que avaliemos o nosso livre-arbítrio, não seria lícito ser de outra forma. Deus, apesar de saber quais serão as nossas escolhas, porque nos conhece profundamente e está muito avante dos nossos supercomputadores materiais, em termos de avaliação, de previsão, de conhecimento, de estar à frente no tempo, o que ele faz? Ele deixa que nós tomemos as nossas próprias decisões. Ele faz com que assim façamos um exercício de aprendizado, porque é isso que a vida nos é, um grande aprendizado. Que nós passemos a escutar as coisas, entender as situações e, a partir dali, tomarmos o rumo de nossa vida. E muitas vezes, o que vai acontecer na sequência nos é colocado. O que vai acontecer numa sequência muito próxima, nós podemos prever. Nós podemos antever certas situações. Um exemplo simples. Se eu passar um sinal vermelho, a probabilidade de que aconteça um acidente comigo é grande. Então, eu não devo passar o sinal vermelho. A probabilidade de eu adoecer, se eu abusar da alimentação, se eu abusar da bebida, é muito grande. Então, essas situações estão sob o meu controle. Eu tenho o controle do meu futuro. Eu construo o meu futuro dioturnamente. Não com grandes eventos. Não apenas com grandes acontecimentos. Mas especialmente nos detalhes do dia a dia. Na percepção do que me ocorre bem próximo de mim. O futuro longínquo não nos interessa ainda. E é interessante, há uma passagem do Chico também, em que uma senhora se aproxima dele, o Bacelli contou essa história aqui, em que uma senhora se aproxima dele, condoída porque havia perdido um filho. E ele a consola, a abraça, e já havia feito alguns meses, três ou quatro meses que isso acontecera, e ele a abraça e chora com ela. Coitadinha, coitadinha. Coitadinha. E as pessoas à volta ficam pensando, poxa vida, mas por que o Chico está tão condoído? Faz 3 meses, a mulher já superou. Dali a 3 meses, ela perde outro filho. Chico havia previsto a morte. Mas será que ele podia falar para ela? Ele devia transmitir esse conhecimento do futuro que ele possuía para aquela senhora? Seria... O que mudaria na vida dela? O que melhoraria para ela sofrer antecipadamente a um fato tão triste quanto a perda de um filho? E isso está polvilhado no nosso dia a dia a todo instante. Mas é importante que nós refaçamos essa colocação, que nós vamos construindo dia a dia o que será o nosso futuro. E nós temos alguns conhecimentos que não são de hoje a respeito do futuro e que, se prestássemos atenção, seria o suficiente para termos uma vida mais tranquila, com menos preocupação do que virá a ser. Nós sabemos, desde há muito tempo, desde quando temos consciência, conseguimos raciocinar, que todos deixamos o corpo físico. A morte é um conhecimento do futuro que todos nós possuímos. Nós sabemos que um dia morreremos. E o que fizemos nesse meio tempo para que esse conhecimento fosse um fato positivo em nossas vidas? A ciência vem ao longo do tempo tentando prolongar a vida. Na Idade Média, buscou-se conhecer N práticas, o elixir da longa vida, a pedra filosofal, para que a vida fosse eterna. Pouco depois, nós abraçamos um novo conhecimento que nós temos hoje, enquanto espíritas, precisamos ter essa certeza. Não só que morremos, que desencarnamos, que deixamos o corpo físico, mas que somos espíritos. Que a vida espiritual é um fato. É o nosso futuro, a vida espiritual. E enquanto conhecedores dessa grande verdade, conhecedor dessa grande possibilidade que Deus colocou em nossas mãos de conhecer o futuro, o que fazemos? Todo o resto perde o sentido. Se a gente entender e aceitar essas duas verdades, morreremos um dia e a vida espiritual é um fato. Se passássemos a nossa vida construindo os detalhes do dia a dia, vislumbrando essas verdades, a nossa vida seria melhor. Não precisamos saber qual é o número do bilhete da loteria, não precisamos saber com quem casaremos, não precisamos saber quantos filhos vamos ter, nós precisamos saber o que é importante. As exceções nos serão colocadas. Em dados momentos, as exceções nos serão colocadas das mais diversas maneiras. Se for para o nosso bem, se estivermos preparados para receber esse alento, essa ajuda, ou às vezes esse aviso. Humberto de Campos conta uma história através da mediunidade de Chico Xavier, de Basílio, que era um caboclo, adepto da doutrina espírita, que em determinado dia, no final do dia, sua esposa tinha ido visitar a sua mãe, que distava dali alguns quilômetros, e ele passaria a noite com a sua avó, sozinho. E ele vai cuidar dos animais, chega tarde, vai cuidar dos animais e volta já para o quarto, para casa, escuro, né? E a sua avó já havia ido dormir, ele vai para o quarto, e como de hábito, ele se lembra, poxa vida, todas as noites eu leio o Evangelho com a minha esposa, hoje o lerei também. E abre ele ao acaso, faz uma prece e o abre ao acaso, e vem lá a mensagem no capítulo, no capítulo, salvo engano, 38, perigo iminente. Ele fala, poxa vida, mas eu não quero a prece de perigo iminente, eu queria ler alguma outra coisa. E ele fecha e abre de novo, e a página novamente, perigo iminente. E ele pensa com aquilo, poxa vida, então é algum espírito protetor que deve estar querendo me dar uma mensagem. Ele fecha novamente e abre aquele capítulo. Ele lê, faz a prece, revê os passos da sua vida e pensa assim, semana passada, companheiro meu de lida, de trabalho, desencarnou num infarto fulminante durante a noite. Será eu desta vez? Será que isto acontecerá comigo? É este o aviso que está acontecendo? E ele começa, faz novamente uma sentida prece, dizendo a Deus que se fosse isso que estava por acontecer, que ele aceitaria de bom grado. Mas se fosse um aviso para que ele pudesse mudar ainda para melhor a sua vida dali para frente, ele o faria. E ele solta o Evangelho em cima da cama. No momento em que ele solta o Evangelho em cima da cama, ele percebe um movimento, um vulto naquele escuro, pega a lamparina e ele percebe uma serpente que ali estava, uma cascavel, que se ele não tivesse feito todo aquele ritual, nada, se ele não tivesse feito a prece, se ele não tivesse sintonizado com a espiritualidade, ele não teria recebido um aviso, não de um conhecimento de um futuro tão distante, um conhecimento próximo, para que ele pudesse ser, né, recebesse através de uma simples mensagem do Evangelho, que nunca é tão simples, ele pudesse, então, ter esse alento. Ele pudesse ter, esse aviso e ter sua vida salva. Então, Esses avisos, com certeza, esse conhecimento do futuro, quando estamos conectados, quando estamos preparados e nos ligamos ao alto, eles acontecem dioturnamente para nos ajudar. Não simplesmente para salvar a nossa vida no sentido lato, né? Não para não ser picado da cobra, mas para que mudemos o nosso comportamento muitas vezes. Para que no dia seguinte não tenhamos um dissabor a partir de um comportamento nosso e não dos outros. Porque nós achamos muitas vezes que os outros interferem em nossa vida. E não é assim. É o nosso comportamento que dispara no outro uma reação. E precisamos estar verdadeiramente atentos a isto. Jesus trouxe uma mensagem do futuro para a gente de longa duração, de um futuro distante que estamos por alcançar ainda daqui a muito tempo. Porque Jesus era o homem do futuro. Jesus era um espírito que estava distante de nós anos-luz na evolução. E ele trouxe uma mensagem simples do futuro, uma mensagem compacta, e nós não conseguimos ainda absorver. Ele trouxe uma mensagem que revolucionaria, como revolucionou, mas poderia dar um salto ainda quantitativo em todos nós, se nós verdadeiramente absorvêssemos, se nós entendêssemos que é esse o futuro, que somos todos filhos da luz, e a ela vamos caminhar através de uma única coisa, do amor incondicional que esse Jesus tanto praticou e tanto mostrou a todos nós. Muita paz a todos.